O futuro da língua comum passa, sem sombra de dúvida, pela sua ampla utilização e presença nos suportes da época digital e na sociedade de informação. Páginas de Português conversou com António Horta Branco, doutor em Ciências da Cognição pela Universidade de Lisboa e professor associado do Departamento de Informática da sua Faculdade de Ciências.
Em condições normais, em que qualquer pessoa estivesse igualmente equipada com os meios tecnológicos para aceder à internet, a presença dos falantes de uma dada língua na internet, nas redes sociais, isso é proporcional ao número desses falantes. Ora, a língua portuguesa é a quinta língua com o maior número de falantes no mundo, então não é de admirar que esteja assim tão bem representada como acontece estar hoje em dia nas redes sociais, isto por via de que nos diferentes países onde a língua portuguesa se fala, sobretudo Portugal e então no Brasil, cada vez mais há mais pessoas com acesso à internet. E gostava já agora de assinalar que sermos ou termos a língua que é a quinta mais falada no mundo, de modo algum é algo despiciando ou algo que não nos deve orgulhar, porque neste momento existem cerca de 6 mil ou 7 mil diferentes línguas no planeta. Ser a quinta mais falada é algo verdadeiramente que nos deve encher de orgulho, claro.
E, de facto, a língua portuguesa tem registado um aumento?
Tem registado um aumento de utilização é o número de utilizadores que falam português e que têm acesso à internet. Portanto, por via, enfim, do desenvolvimento económico e do acesso crescente, de um crescente número de pessoas à internet que falam português, então a presença do português é cada vez maior e tem-se traduzido num incremento também da sua presença nas redes sociais e na internet.
E não se tem registado, por exemplo, a produção de textos ou de trabalhos em língua portuguesa, uma maior produção?
Aí entramos então numa distinção que eu costumo fazer e gosto de fazer, que é entre os falantes da língua portuguesa estarem preparados para a era digital e a própria língua portuguesa estar preparada ou estar a ser preparada para a era digital. E acontece que podemos ter uma coisa sem a outra e, de facto, hoje em dia temos uma coisa sem a outra. Nós temos os falantes do português, que vivem em Portugal, no Brasil, em Angola e nos outros países onde se fala português, com cada vez mais possibilidades de aceder à internet e, de facto, aceder à internet. E por via disso, acedem a todos os serviços, a todas as facilidades e todas as vantagens que daí advêm e também, enfim, a todas as outras vantagens da era digital, que não estão necessariamente ligadas apenas à ligação à internet. Porém, outra coisa é a preparação da língua portuguesa para a era digital. E aí, isso não depende do número de falantes que acede à internet ou que tem meios tecnológicos ao seu dispor. Isso depende de se terem criado ou de se estarem a criar os recursos linguísticos e as ferramentas de processamento dessa linguagem, tal forma que no futuro nós possamos interagir com serviços, com agentes automáticos, com todas as vantagens que nos surgirão na sociedade do conhecimento na nossa própria língua. Ora, isso, comparando com o que está a ser feito com outras línguas, sobretudo a que é mais trabalhada, que é o inglês, claramente a língua portuguesa não está a ser suficientemente preparada e, claramente, em comparação com o número de falantes que chegam à era digital através da internet e de outros meios tecnológicos, a preparação da língua portuguesa está a ficar muitíssimo para trás.
E porquê?
Porque não há um investimento suficiente em termos de investigação e desenvolvimento tecnológico relativamente ao processamento computacional da língua portuguesa, ao desenvolvimento das ferramentas de processamento, dos instrumentos de processamento, dos recursos e tudo isso, que são coisas que requerem, como qualquer outra área ou atividade tecnológica, desenvolvimento tecnológico e científico, requerem uma aposta e um esforço continuado, consequente e com visão do futuro. Ora, isso ainda está por acontecer.
E está por acontecer porquê? Na sua perspectiva, não se compreende o valor da língua?
Eu acho que os desafios que são colocados pela investigação científica e tecnológica em torno das línguas naturais, da qual o português é uma língua natural, mas que é que nos interessa agora, esses desafios a sua magnitude, julgo que não estão verdadeiramente bem apreciados, por exemplo, quando nós comparamos com a primazia e a prioridade que se dá aos desafios tecnológicos e científicos que são colocados por outras áreas do saber e outras áreas científicas. Todas as pessoas acharão bem gastar-se bilhões de euros a construir-se um telescópio mais potente e dificilmente nós ouviremos, e isso será certamente muito bem feito, mas dificilmente nós ouviremos perguntar pelo retorno desse investimento. Enquanto que nós, quando vamos para a investigação sobre o processamento computacional das línguas naturais, em particular do português, ou outras áreas da ciência cognitiva e da cognição, é como se esses desafios ou não fossem de magnitude relevante ou não tivessem nenhum impacto a sua solução ou o seu progresso na nossa vida do dia-a-dia. E de facto têm. Têm ao ponto de que se nós não tomarmos conta deste progresso, não fomentarmos o processamento da linguagem natureza, acabaremos por ter de recorrer a outras línguas para interagirmos com, no futuro próximo, na sociedade da informação, com os serviços e os agentes e os robôs que estiverem disponíveis, porque esses serviços e esses agentes vão estar acessíveis e vão responder a ordens, a comandos e a diálogo que terá de ser feito noutra linguagem natural, muito provavelmente o inglês, como é óbvio.
E essa falta de visão tem partido do Estado ou também por parte dos investigadores de língua portuguesa?
Eu acho que a melhor maneira de responder isso é isso parte de todos nós. Parte de todos nós, porque todos nós, tendo maior ou menor conhecimento do assunto, sendo peritos ou não em maior ou menor grau acerca do assunto, claramente temos uma representação social do valor e da importância das diferentes áreas científicas e tecnológicas. Eu diria que, hoje em dia, esta área ainda não é percebida com o valor que ela merece ser percebida, na nossa sociedade. E quando falo na sociedade, falo de todos os seus quadrantes e de todos os seus atores diversos, nas diversas áreas, desde as pessoas que estão em posições de tomar decisões até às pessoas que estão a fazer investigação, às pessoas que estão a apostar em negócios que exploram comercialmente estas tecnologias e por aí fora.
Como disse, há poucas ferramentas que estão a preparar a língua portuguesa para a era digital. No entanto, existem algumas. Que ferramentas são essas?
São ferramentas que alguns de nós já utilizamos no dia-a-dia. Por exemplo, nós já usamos online, muitos de nós já usamos online, tradução automática. Certo que será de fraca qualidade, mas é o que, não pagando preço nenhum por esse serviço, nos é posto à disposição. Essa é uma ferramenta ou é um tipo de aplicação sobre o qual continua a haver imensa investigação, porque tem de ser claramente melhorado, face ao nível incipiente em que está. Outro exemplo será coisas mais triviais, que nós por vezes já nem nos apercebemos que são aplicações que lidam ou fazem o processamento de linguagem natural, como um corretor ortográfico. Por exemplo, quando nós fazemos uma busca num motor de busca, seja ele qual for, todo o processo que está por trás envolve em larga escala processamento computacional da língua. Por exemplo, nós, para fazermos a busca de maneira mais eficiente, vamos procurar os lemas das palavras que pusemos nas keywords, nas palavras-chave como fizemos a pergunta. Os lemas são a versão da palavra não fraccionada, só para, enfim, tornar isto entendível quem nos pode estar a ouvir. Se for um verbo fraccionado, na segunda pessoa, do plural, do pretérito imperfeito, do indicativo, então temos de ter uma ferramenta que converta isso no infinitivo, para depois usar a forma de um infinitivo para fazer a busca, de maneira a melhorar as capacidades e as possibilidades dessa busca de trazer bons resultados. E assim por diante. Portanto, em vastíssimas áreas, há já várias ferramentas que estão a ser utilizadas, uma de maneira mais visível para o utilizador final, como essa da tradução automática que eu comecei por referir, e muitas outras que estão embebidas em grandes aplicações, que todos nós utilizamos a toda a hora, e que passam-nos despercebidos, justamente por isso, porque estão embebidas dentro de um grande sistema e não tomamos consciência que por trás desse sistema, ou na base desse sistema, está muita maquinaria que processa as línguas.
E como é que perspectiva o futuro?
Bom, eu perspectivo o futuro do ponto de vista em que me encontro. Portanto, a minha área de especialização é o processamento computacional da língua portuguesa. É nisso que eu trabalho há já várias décadas, juntamente com muitos colegas meus aqui em Portugal e no Brasil. E, portanto, a maneira como perspectiva é continuar a procurar fazer aquilo que, e cada vez melhor, aquilo que eu tenho feito nos últimos anos, que é procurar promover o avanço e o progresso nesta área da investigação científica e tecnológica. Claro que, para que isto tenha maior sucesso, todo este esforço tenha maior sucesso, o meu e dos meus colegas, e gostaríamos de mais pessoas que se juntassem a nós a fazer investigação nesta área, vai depender dos apoios e dos incentivos que forem trazidos para justamente alavancar e promover os progressos nesta área. E isso, sobre isso eu não lhe consigo falar. Isso não faz parte do meu portfólio de responsabilidades.
Professor António Horta Branco, sobre a língua portuguesa na era digital e na sociedade de informação.